A pregação hoje tem como título A que ponto chegamos, Senhor? Baseada no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, então, versículos de 1 a 3, depois eu leio os outros até o 7, diz assim: Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram a tua presença. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, este culto é para ti, não é para nós. És tu quem deve ser louvado e glorificado hoje. É em tua homenagem, é em adoração a ti que estamos presentemente reunidos neste local. Esta pregação faz parte deste culto, que é para ti, mas a pregação não é para ti, no sentido de que ela é de ti. Ela vem da tua palavra, que, por sinal, vem do teu Espírito, que colocou nos corações dos que a escreveram. Então, essa pregação é para mim, esta pregação é para os irmãos, amigos que estão aqui ouvindo, os que ouvirão através da internet, das fitas, dos CDs, dos áudios. Esta pregação é para quem ouvi-la. Agora ela de nada valerá, Senhor Deus, se ela não tiver como propósito te louvar e se ela não for acompanhada dentro do coração por um trabalho do teu Espírito no coração de quem vai ouvi-la. Então eu te peço por mim que vou falar, pelos irmãos e amigos que vão ouvir, e por nós todos, para que sejamos como barro nas mãos de um oleiro sábio, construindo um vaso de honra cada vez mais belo, cada vez mais bem formado, para a tua honra e tua glória, vasos vivos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te entrego o resultado desta pregação agora. Amém. O contexto aqui é de um profeta que viveu em Judá, no Reino do Sul. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. O de baixo, o do sul chamado de Judá, o do norte de Israel. Isaías viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo, até 700 mais ou menos, essa faixa de tempo aí. E Judá estava vivendo um período de longo declínio espiritual, que iria culminar com a invasão do famoso Nabucodonosor, aquele rei babilônico que nós tínhamos dificuldade de decorar, pelo menos eu tinha no ginásio, quando eu estudava história geral. E este rei terminou invadindo no ano 605 d.C., ou seja, mais ou menos 750 anos depois que Isaías escreveu, e levou para o exílio da Babilônia a grande parte dos judeus do Reino do Sul. O Reino do Norte já havia caído para a Assíria 120 anos antes. Isaías aqui como que sente saudade dos tempos da saída do povo do Egito, 700 anos antes, mais ou menos no ano 1450 a.C. Eu digo sente saudades entre aspas, porque ele não estava lá, obviamente, mas aquilo era algo impregnado no coração dos judeus, a história do Êxodo, que vocês conhecem também, quando Deus arrancou o povo escolhido dele das garras ali de Faraó. E de maneira mais particular, lembra do tempo que eles estiveram no pé do Monte Sinai, quando Deus desceu ali e o monte funegou, e houve tempestade, e houve tremor de terra, e houve escuridão, e houve fogo, algo apavorante e fortíssimo, que acompanhou a descida de Deus. O povo todo temeu. E aqui é como se Isaías dissesse, de maneira tanto quanto romântica: ah, Senhor, se aquele tempo voltasse, e se tu novamente descesse aqui entre nós, como ele, aqui ele descreve, né? Fazendo coisas terríveis, tremendo com os montes, com fogo que inflama os graveiros, pegando fogo aqui as nossas matas, e de uma maneira que os teus inimigos se apavorassem e todos ficassem impressionados. E as nações creriam agora em teu nome, e o nosso povo se voltaria a ti. É quase assim um desabafo, um suspiro que o profeta dá no meio de tanta distância do povo com relação a Deus. Não é uma aula de teologia, porque na realidade, feitos espetaculares nunca levaram, nunca serviram para levar ninguém a ser fiel, um povo que anda desviado a ser fiel. Os feitos espetaculares têm o seu propósito, claro que Deus usou muito esses feitos espetaculares, basta ver a própria história dos judeus, que tem muitos desses períodos, a própria história de Cristo, quando ele fez coisas espetaculares. Mas olhando essa história e mesmo vendo o valor que essas manifestações fortíssimas da presença específica de Deus tinham, ou tinha todo esse valor, mas não levava por si só, essas experiências não levavam povos inteiros ou multidão a crer. Assim não teriam morto vários profetas, não teriam morto o próprio Senhor Jesus Cristo, como fizeram. Lá na frente, o próprio Isaías reconhece que o problema não é a ausência física de Deus, a falta de Deus vir com terremotos e fogo e grande estampido e tudo mais. Mas o problema é outro. Qual? Vamos ver logo lá na frente. No versículo 4, Isaías diz aqui: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um atestado aqui do monoteísmo de Israel, que tanto caracterizava a nação judia. No meio de tantos povos, que quase totalidade dos povos da época eram, os povos eram pagãos, politeístas, muitos deuses de todo jeito, mas Israel surgiu, Abraão, começando com Abraão, a revelação de Deus a Abraão, como o único Deus, o Deus que ficou conhecido como o Deus de Israel. Se existem outros deuses, é porque foram inventados pelos homens, mas nenhum Deus jamais foi ouvido, nenhum Deus jamais foi visto, nenhum Deus jamais desceu do céu com estampido e fogo e tremor de terra. Por quê? Porque são falsos. Deuses não existem, além do único Deus. E além de ser o único Deus de Israel, era um Deus de surpresas, que é isso que diz aqui, um Deus de grandes feitos, um Deus que havia feito maravilhas para o seu povo. Se examinasse nos anais da história, e ninguém jamais tinha ouvido falar de algo acontecer, como aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, podem olhar, podem examinar, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu. Então era um Deus de maravilhas, um Deus de surpresa, um Deus de grandes feitos, desconhecidos na história da humanidade. Paulo, inclusive, aplica esta passagem lá em 1 Coríntios 2 e 9, que eu não vou ler. Ele aplica de maneira um tanto quanto livre, para falar das maravilhas que Deus faz em Cristo. Dá vontade de ler lá e explicar, mas eu não vou fazer, porque eu quero me concentrar aqui neste texto de Isaías. Mas é impressionante como soam atuais essas palavras do grande profeta. Hoje continua da mesma forma existindo muitos deuses, mas o existindo na cabeça das pessoas, não na realidade. Quem não adora ao Deus da Bíblia tem o seu próprio Deus, via de regra. O dinheiro é o Deus de muitos, O sucesso é o Deus de muitos. O desfrutar dos prazeres desta vida, os prazeres em si, a sensualidade, são exemplos de deuses que a pessoa segue, mas segue num nível mesmo de como alguém que segue a um Deus, que gasta grande parte da sua vida, concentra muito das suas energias, da sua mente, do seu dinheiro, da sua educação, de tudo que tem de útil, que funciona na sua vida, concentra e investe na perseguição, na busca daquele tal Deus, ou deuses. Sabe um Deus muito forte? Religião. Eu ouvi de um homem esta semana dizer: eu sou feliz porque eu sou católico. Não sei se ele faz da religião católica um Deus ou uma deusa, não sei. Mas apenas pegando esta frase, a rigor, certo que ele não pode não ter desejado ter ido tão profundo, assim, mas a rigor, eu não diria, eu sou feliz porque sou um batista. Eu posso ser hoje, amanhã posso deixar de ser. Se os batistas começarem a degenerar, o próprio nome batista vier a ser um nome que não me convém mais usar, como o nome evangélico é um nome que eu não uso mais, para mim, não sei, em raríssimas exceções, em situações muito peculiares, mas eu não sou feliz. E do fundo, no conceito de felicidade, eu não sou feliz porque sou batista, o batista regular. Eu sou feliz porque eu sou um cristão num sentido exato e bíblico da palavra cristão. Eu sou um salvo em Cristo. Eu já vi pessoas, até parentes, dizerem: se a minha religião não combina com a Bíblia, eu fico com a minha religião. Considerando que a Bíblia é a palavra de Deus, isto é idolatria. É idolatrar uma religião, é fazer da sua religião um Deus falso, porque não há religião no mundo que leve ninguém aos céus. E um outro Deus, mais poderoso do que a religião, é o ego, o próprio eu, que a pessoa na realidade, quando fala em dinheiro, como eu falei, em sucesso, em prazer e tudo mais, quer agradar a si próprio. Então, esses outros quase como seriam como subdeuses. Aí está complicando, né? Fazer uma classificação de Deus, todos eles falsos, não existe nenhum. Mas vocês sabem o que eu estou dizendo? É que tudo, a rigor, é para servir o próprio ego e fazer o que bem entende. Então, na realidade, o grande Deus é o eu próprio, que impede de alguém se dirigir ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, que são cristãos mesmo. Cristãos sem aspas, porque tem cristãos com aspas e cristãos sem aspas. Todos esses deuses dos quais eu falei, nenhum deles desce do céu fazendo tremer monte algum, porque não existem. Aí Isaías vai dar agora, sim, alguma noção, aí vai haver uma teologia aí, de como é este tal Deus de Israel, que é único, que faz maravilhas, coisa que ninguém ouviu, ninguém viu. Como é, Isaías, dá para nos ensinar um pouquinho sobre esse Deus? Sim, ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele... Não é o contrário, não. Não somos nós, eu me acostumei a ouvir que nós é que somos servos de Deus, e agora é Deus quem trabalha. Ah, porque deve ser porque é o Velho Testamento, que é todo diferente do Novo, mudou tudo. Não, mudou não. Algumas coisas mudaram, mas não o conceito de Deus, claro, que é único, é um Deus imutável. É belíssimo o que está escrito aqui, Deus trabalhando em prol de pessoas, de homens, que privilégio. Mas observe, não é Deus trabalha pelos homens. Não sei se vocês notaram. Deus trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Ah, então é uma característica aqui deste grupo para o qual Deus trabalha, que são pessoas que esperam em Deus. E esse esperar aqui é um esperar muito forte, que inclui a ideia de crer, de confiar, de se submeter, de seguir, de adorar este Deus. Já expliquei isso em algumas mensagens passadas, em uma mensagem passada, essa questão do tamanho do conceito de crer em Cristo, de crer no Deus da Bíblia. Então, esses verbos, quando eles vêm em passagens como essa, eles são muito pesados, eles são muito profundos, eles são muito fortes. Então, Deus trabalha para aquele que nele espera, que confia, que acredita naquele Deus, que sabe que ele vem, que sabe que ele cumpre o que promete. Então, é uma característica forte. Agora, não deixa de ser um contraste grande, eu concordo. Deus trabalha e o homem espera. Quem ficou com o pesado? Quem ficou com o leve? Mas quem quer esse privilégio de fazer parte de um grupo que pode dizer, Deus trabalha para mim? É só esperar nele para fazer parte deste grupo. E veja como Deus vai agir ao seu favor. Como Deus vai, e esse trabalhar significa intervir. Não é você sentado numa poltrona e Deus lhe servindo como um servo e você o chefe ou o patrão. Nada a ver com esta ideia aqui. Mas a ideia é de Deus prover para essas pessoas que se qualificam assim, para o que espera nele. Deus providencia, Deus supre, Deus alimenta, Deus sustenta. É esta a ideia de que Deus trabalha para o que nele espera. E sabe o trabalho maior que Deus fez pelo que nele espera? Deus Pai enviou Deus Filho para tornar-se homem e morrer numa cruz, pelo que nele espera. Não só trabalhou, como morreu. Cristo chegou a morrer pelo que crê nele, pelo que espera nele. À primeira vista, parece que todos vão vibrar com essa descoberta de que Deus trabalha em prol do que espera nele. E vai haver uma corrida de pessoas até Cristo. Que maravilha! Ter um Deus todo-poderoso, Criador de tudo, trabalhando nesse sentido explicado, para mim, logo depois que eu me converti, eu não consegui entender como é que todo mundo não era crente. Quer dizer que é crer em Cristo? Confessar os seus próprios pecados, claro, com sinceridade, com contrição de coração, e crer em Cristo, e resolver segui-lo, e abrir o coração para ser trabalhado por Deus. É isto? É. É só isto? Então eu aceito. E aceitei. Ah, agora vai ser fácil. Vai ser meus amigos, meu pai, mãe, irmão, primo, tudo. Porque é tão gostoso, é tão óbvio. Eu estava angustiado, perdido, agora estou salvo, satisfeito da vida? É claro. É claro que não era tão claro. Isso aqui é a verdade. E eu fui ver os obstáculos depois, graças a Deus, de fato, ele converteu muitos dos meus familiares por misericórdia dele. Muitas vezes não converte muitos assim. E pessoas, amigas e outros, até parentes, não querem nem ouvir. Então, muitos não querem. Aliás, o fato de Deus trabalhar, no sentido que eu expliquei, para quem espera e crê nele, serve até como pedra de tropeço. O homem é vaidoso e ele gosta de trabalhar. Sabe por quê? Para quê? Para ele poder merecer e dizer, eu conquistei. Você já deve ter ouvido muita gente dizer, nasci pobre, o que eu tenho hoje, essas mãozinhas, foi que construíram. Já deve ter ouvido pessoas dizerem algo parecido. O que eu tenho, o que eu sou, foi do zero, meu pai não me deu nada, estudei de noite carregando pedra de manhã. Então, muitas vezes falam assim, pessoas ricas, que adquiriram realmente poder e dinheiro, e se orgulham de dizer que conquistaram, orgulho no pior sentido do verbo orgulhar, achando que aquilo foi por poder inerente deles. É claro que houve inteligência deles, houve saúde, houve disposição, houve trabalho, houve suor, houve luta, labuta, sofrimento, claro. Mas o poder inerente, a disposição, a saúde, que permitiu trabalhar tanto, tudo, não veio dele, de alguém assim. Mas não importa, o que importa é dizer, eu construí tudo isso aqui. E quando esse crer inclui arrependimento, aí fica mais complicado ainda, aí o orgulho pega mesmo. Um homem chegar ao ponto de dizer, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito até aqui, tudo, que não tem base nas Escrituras, ou dizendo de outra forma, que conforme as Escrituras colidem com a santidade de Deus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz que não agrada a Deus. O homem é muito orgulhoso para se arrepender. E que ele, o que ele quer mesmo é poder olhar a Deus nos olhos e dizer assim, eu vou entrar no céu porque eu comprei o ingresso. Está aqui. Eu comprei o ingresso. Não era para dar esmola? O senhor sabe, Senhor Deus, quantos milhões eu dei de esmola? Não é para fazer o bem? O senhor sabe as minhas obras de caridade? Não é para ser honesto? O senhor sabe como é que eu procedi? Então, eu conquistei. Eu vou entrar. Vou! Porque você não chega no porteiro de um teatro, depois de comprar um bilhete caro para ouvir uma orquestra sinfônica muito bonita tocando, numa noite de gala. Você não chega lá pedindo para entrar, nem num avião para embarcar. Você chega mostrando o bilhete. E eu vou entrar. E o número é o que está no bilhete, marcado lá. Exige a quem trabalha, se paga o que é devido. Mas esse gosto homem nenhum vai ter diante de Deus. Eu trabalhei, eu tenho o meu ingresso. A salvação é pela fé. E a fé vem por pura graça, pela misericórdia de Deus. Lá em Efésios 2, de 8 a 10, está escrito claramente, isto eu não vou ler, mas a salvação é de graça. Então, se você quer Deus trabalhando para você, no sentido já explicado, não adianta você pensar uma maneira de pagar a Deus, ou de conquistar, fazer alguma... Não adianta, é esperar nele, ou seja, crer, levar este Deus a sério. Levar este Deus a sério. E se não consegue ter esta confiança em Deus ainda, esperar tanto neste Deus, peça a ele esta fé, que é ele que dá. Ele dá uma confiança para você exercer nele, para ele trabalhar para você. É um espetáculo isto. As iniciativas são de Deus. E é exatamente o que fala o versículo 5, a primeira parte. Aqui em Isaías, como estamos, 64. Isaías 64, primeira parte do 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. E aqui vem mais uma informação preciosíssima que Isaías nos dá sobre a pessoa de Deus. É fantástico isso. Os bastidores do coração de Deus estão aqui. Outra atividade de Deus para uma classe de pessoas ainda. Qual? Qual a atividade? Sai ao encontro. Toma a iniciativa. Exatamente aquilo que eu estava acabando de dizer. Deus sempre tomou a iniciativa. Se alguém vai entrar no céu, é porque Deus tomou a iniciativa e o elegeu antes que houvesse mundo. E o escolheu pela sua misericórdia, não vendo em nós, ou vendo nesta pessoa escolhida, nada de bom em si, intrinsecamente, nada que essa pessoa tinha, que eu valorizava diante de Deus. O que via era um pecador, perdido, mas Deus, pela misericórdia, o salvou porque quis. E ele toma a iniciativa de dizer para alguém, vá lá e pregue para ele o Evangelho, como mandou para mim, como mandou para cada um aqui que é salvo em Cristo. Então Deus manda, ele toma a iniciativa, vemos várias vezes na Bíblia, esse tipo de atenção que o autor chama, que olha, é Deus mandando os profetas, muitas vezes de madrugada, se levantarem e anunciar as verdades dele, os juízos dele, os julgamentos dele, Deus, anunciar, às vezes de madrugada, de manhã cedo, vai, anuncia, Deus sempre, sempre tomando a iniciativa primeiro. Ele sai ao encontro de todo mundo. Não, novamente, ele qualifica as pessoas para as quais Deus sai. Duas características dessas pessoas. Primeiro, com alegria praticam justiça. Fazem bem uns aos outros. Pessoas que vivem de uma forma coerente com o que Deus quer, o que Deus gosta e se agrada. Ou seja, pessoas que são corretas nos seus relacionamentos com os homens. Interessante isto. Relacionamento horizontal, como a gente gosta de diferenciar com outro tipo de relacionamento que vem agora. Qual é a outra característica? Primeira, praticam justiça com alegria. Segunda, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Pessoas que levam a Deus em consideração, que pensam em Deus, agem com Deus na mente, são voltadas para Deus, colocam Deus como centro. Então, este grupo de pessoas para as quais Deus sai ao encontro, Deus age, ou Deus trabalha, a mesma figura, são pessoas que praticam a justiça entre os seus semelhantes. E pessoas que consideram a Deus na sua vida. Horizontal e vertical. Os dois tipos de relacionamentos. Cristo resumiu toda a lei em dois mandamentos. Quais? Amar a Deus e amar ao próximo. Exatamente o que está dizendo aqui Isaías. Deus sai ao encontro, Deus se agrada, Deus se relaciona com pessoas que praticam a justiça com as outras aqui nessa terra e pessoas que levam a Deus em consideração, que amam e adoram este Deus. Ou seja, pessoas que amam a Deus e amam aos homens. Quer que Deus venha ao seu encontro? Quer que Deus se relacione com você? Quer viver pertinho de Deus? Conectado com Deus, em comunhão com Deus, ame a esse Deus e ame aos homens, praticando justiça. São características valiosíssimas que descrevem aqui, claro, crentes no Senhor Jesus Cristo. A segunda parte do versículo, Isaías desperta do sonho, coitado. Ele vinha imaginando Deus descendo num monte, fumegando, as terras tremendo para fazer justiça aqui, e os inimigos com medo de Deus, e o povo se convertendo a Deus, e fala deste Deus, que sai ao encontro dessas pessoas, e Deus trabalha por aqueles que creem nele, esperam nele. Ele estava ali sonhando com o tempo em que Deus voltaria, esse povo voltaria a crer nele, mas acorda para a realidade da época. No meio aqui do que nós conhecemos como versículo 5, que a Bíblia não foi escrita dividida em versículos e capítulos. Eis que tiraste, pá, ele muda repentinamente. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. E havemos de ser salvos? Isaías enfrenta a realidade dura. O povo tem pecado sistematicamente. E aqui está a resposta que eu estava esperando, desde que eu perguntei no começo. Não era bem o fato de Deus vir nos montes, em fogo e tudo, que iria levar o povo a crer e a parar de pecar. Já expliquei isso. Mas eu disse, era outra coisa. O próprio Isaías iria reconhecer lá na frente que era outra coisa. O problema é outro. Não é a falta de Deus nos céus e grandes sinais e raios e trovões, não. E eu disse, eu vou responder daqui a pouco. Está aqui a resposta. Pecado. O foco do problema era pecado. E quando se fala em pecado, é hora de se falar em outra característica de Deus. Já falou que Deus, ele trabalha pelo que espera nele. Deus toma iniciativa, sai ao encontro dos que creem nele. Aqui tem mais uma. Ira é um Deus que se ira contra o pecado. Alguém já contou que as passagens que falam na ira de Deus ganham em muito das passagens que se fala do amor de Deus na Bíblia. Você sabia disto? Pois saiba. Eu não conferi, mas acredito em quem contou. E pelo que já li na Bíblia e pelo que já manejei as escrituras, eu acho que é por aí mesmo, sem dúvida. Fala mais na ira de Deus do que no amor de Deus. E hoje é tão desprezado este ensino da ira de Deus. Não, não é politicamente correto, é indelicado falar de ira, falar de inferno, falar de condenação. Não, isso não é... Tem nada a ver com a época de hoje, nada. Hoje tem que ser muito respeitoso com as pessoas, como se fosse falta de respeito. Claro que tem que ser respeitoso com as pessoas, mas tem uma coisa a ver com a outra. Não, mas essa é uma coisa que fere. Fere, não podemos ferir as pessoas, não. Além do mais, a verdade é muito relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então, como é esta ira de Deus? Vamos explicar. Você tem sua maneira de entender, eu tenho a minha maneira, e por aí vai, isso vai longe. E olha, gente, isso está acontecendo hoje, em muitas igrejas, com essa filosofia de dizer, não, doutrina, ninguém vai discutir isso. Você me ama? Amo. Eu também te amo. Amém? Aleluia? Somos cristãos? Jesus Cristo salva. Pronto. Mas peraí, a Bíblia que não me venha com doutrina que divide, que separa, que semeia ódio e fala que Deus odeia o pecado e o pecador também, mas ele ama ao mesmo tempo, mandando Cristo morrer, mandando enviando Cristo morrer numa cruz e oferece salvação de graça. Mas não complica não. E inferno e céu, não, é isso aí não. Então, quer contar com o meu amor? Quer que está com a minha comunhão cristã? Quer que eu venha para a sua igreja? Então não me venha com esse tipo de coisa, de ira de Deus, de... Não. Bom, para esta igreja aqui não adianta você pensar em vir nessas condições, porque não vai ser assim, porque é o que a Bíblia diz. O fato é que este Deus acessível, aberto, que trabalha para o que nele espera, que sai ao encontro para o que o considera no seu dia a dia, esse Deus tem suas exigências, claro. Ele tem seus critérios, ele tem seus padrões, é um Deus pessoal. Ele é um Deus puro, ele é um Deus santo. E quando esses padrões dele não são satisfeitos, não são obedecidos, eles são confrontados, quebrados, ele se ira. Israel estava longe de preencher esses padrões de Deus. Aqui. E não por uma circunstância passageira, mas por muito tempo. Eu disse, há um longo tempo o povo estava num declínio espiritual. Aliás, o povo judeu sempre foi muito, muito oscilante na sua relação com Deus. E Isaías agora, coitado, acha que não tem mais jeito, não. Haveremos de ser salvos? Salvação, peço que não tem mais jeito, não. Porque nós pecamos demais. Então, não é nem questão de tu, ó Deus, como precisa rir, dissesse, não ter poder para descer do céu com raio e trovões. Não, isso aí. Mas, pecando assim, não dá. Então, ele mesmo reconhece que a situação não é falta de grandes milagres. Que, aliás, é outro aspecto muito mal compreendido hoje na pregação em muitas dessas igrejas chamadas evangélicas por aí tudo. Que confundem as coisas. O problema é pecado, o que afasta o homem de Deus. Não é falta de sinais, de poder, e fazer isso aqui, de visões, revelações. Versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo. Agora Isaías vai fundo. e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ele faz três comparações para mostrar a que ponto havia chegado aquele povo. Primeiro, chamando de imundo. O sentido aqui não é sujo, é que não toma banho não sei quanto tempo, não. Isso aqui é o aspecto cerimonial, como algumas pessoas em certos momentos da vida, ou em alguns tipos de doença, como leproso, por exemplo, não podia adorar a Deus no templo, estava desqualificado para as cerimônias que Deus estabelecia na lei. Então era alguém que estava, talvez até provisoriamente, mas desqualificado para exercer a adoração correta a Deus de acordo com as prescrições da época. Agora, sujeira vem agora. Nossas obras de justiça como trapo de imundícia. Essa expressão aqui, trapo de imundícia, é uma expressão no hebraico, sabe o que significava? É chocante. Os panos que a mulher usava num período de menstruação. Como ficava aquele pano? Então Isaías choca. Ele vai fundo, dizendo, as nossas obras de justiça são como esses panos asquerosos, nojentos, diante de Deus. É aonde nós chegamos. Fomos tão fundo no poço, que até o que nós achamos que é bom, que é justo, que é agradável a Deus, é podre aos olhos de Deus. Que estado! E aí vem o título da pregação que eu dei. A que ponto chegamos, Senhor? Isaías clamando. E a passagem, embora se dirija a Israel, dentro do contexto que eu estou explicando, é aplicável a qualquer um que ande longe de Deus. Qualquer um. Hoje. Nada do que alguém faz de bom aos próprios olhos, até mesmo considerando que este bom seja dentro dos padrões que Deus chama de bom, como você ajudar alguém, não há no mundo quem diga que isso não é bom. O próprio Deus diz que isto é bom, mas nada do que alguém faça de bom serve para que os pecados desta pessoa sejam desconsiderados, sejam anulados ou diminuídos. Nada que uma pessoa faça de bom, muito bom, vai fazer com que essa pessoa, por fazer essas coisas boas, se torne aceitável diante de Deus. E passe então a ter um relacionamento, uma comunhão com esse Deus. Nada. Neste aspecto de uma justiça própria que a pessoa precisa ter para se relacionar com um Deus justo e santo, neste sentido, as obras de justiça, as obras boas, boas mesmo, que uma pessoa faz, são como trapos imundos diante de Deus, ou seja, estão infinitamente distantes de uma situação ou de uma característica que Deus possa dizer: ah, eu aceito estes atos, estas suas obras, como algo aceitável diante de mim. Isso faz com que a sua pessoa seja aceitável perante a minha pessoa, e os teus pecados estão então agora esquecidos ou liquidados, e agora vamos nos relacionar porque você é uma pessoa muito boa. Não, é trapo de imundícia o que alguém faz de bom, dentro do contexto que eu expliquei. Imagine o que ela faz de ruim, chamando de ruim aqui tudo que Deus desqualifica e reprova. Milhões se enquadram aqui, pensam que vão agradar a Deus, dando esmolas, falando verdades, tratando bem a esposa, obedecendo pai e mãe, pensam que vão agradar e conquistar Deus, até se relacionar com esse Deus, e não vão. porque são intrinsecamente sujos por dentro, no coração. O coração não está qualificado para agradar a Deus. Aquele aspecto cerimonial primeiro que eu falei, Isaías citou. Só uma pessoa foi inerentemente boa diante de Deus, Cristo. E quando alguém se converte a Cristo, essa justiça dele é implantada no coração deste que creu. E ele recebe a nova natureza, e agora sim, esta pessoa tem justiça. Ela tem um coração puro diante de Deus, porque foi um coração implantado, ou que ganhou uma natureza implantada pela justiça que é dele, porque foi implantada, então agora é dele. Mas é de Cristo, a origem dela é de Cristo, foi dada e é mantida pelo Espírito Santo. Tudo vem de Deus. Então, é uma pena imaginar que milhões de pessoas aí, ou enganadas, ou na ignorância, ou porque nunca ninguém alertou, estão aí com obras boas, sendo cidadãos corretíssimos diante da lei, diante do Estado, diante da família, diante da sociedade, mas às horas de Deus, essas obras não valem nada ou são até repugnantes. Terceiro exemplo que Isaías usa é uma folha seca. Murchos como uma folha seca. Por que uma flor linda fica murcha? Porque deixou de se alimentar, deixou de receber a seiva. Ele perde o viço, perde o verde. E assim é um homem sem Deus, não tem brilho. Ele é murcho. Versículo 7, o último que eu vou ler hoje. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se disperse e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Se eles quisessem reaver o bom relacionamento com Deus, três coisas seriam necessárias. Primeiro, invocar o nome de Deus. Invocar quer dizer chamar. Mas não é só dizer, ó Deus, eu creio em ti, volta. Não é bem isso. É evidente que trata de um coração que está invocando. É um coração contrito que está chamando a Deus. Segundo, despertar. Acorda, sai desta dormência. E a dormência espiritual é uma situação gravíssima. Quando o indivíduo peca, ele não sabe nem que está pecando. E ainda gosta. Então, não, ele está dormente, como alguém que está anestesiado, você belisca que ele não sente. Então, precisa despertar. Então, desperta. Terceiro, deter a Deus. Ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. É interessante a ideia, né, de deter a Deus na sua ira. Para, Senhor, para na tua ira. Mas como é que eu vou conseguir parar Deus? O Deus do universo, Deus que criou tudo, Deus que controla tudo que existe, eu vou parar uma força que um Deus desse tem? Como? Ora, ora, se despertando e clamando. É assim que se para o rolo compressor terrível da ira de Deus. É clamando, é se humilhando diante de Deus, é pedindo, Senhor, para na tua ira, que eu não aguento mais, nem aqui, nesta demonstração pequena da tua ira sobre mim, desse vazio que eu tenho dentro de mim, desse vácuo da minha existência, dessas minhas angústias, não aguento mais, desse sofrimento até físico, não aguento mais, imagina o que vem pela frente no teu julgamento, no inferno que a Bíblia tanto fala, para, Senhor, detenha Deus, meu amigo, como? Clamando, pedindo, implorando, e despertando desta sua dormência. Mas, infelizmente, naquela época não havia em Israel, pelo menos de uma maneira geral, quem fizesse essas coisas. E Isaías fica muito triste quando lembra-se disso. Só que, após colocar essa situação terrível do povo, ele coloca de uma maneira dura, ele se volta para Deus numa oração lindíssima, cheia de humildade, que vai ser o assunto da nossa pregação domingo próximo. Se Deus quiser, nós vamos parar aqui. Mas eu quero duas sugestões para aqueles que ainda precisam de um encontro com Cristo. Primeira, examinar a situação espiritual. Ser franco consigo mesmo, objetivo, honesto. Não se deixar iludir com tal de uma coluna das coisas boas e coluna das coisas ruins, ensinada muitas vezes tal dessas colunas aí, por quem não conhece as escrituras, minhas coisas boas aqui, de um lado, as coisas ruins do outro, ver quem é que soma mais, uma balança, não tem nada disso. E encarar, reconhecer, rapaz, é o seguinte, aos olhos de Deus, até as coisas que eu faço, não é nem que eu acho que são boas, que são boas, pelos padrões do próprio Deus, para ele é como trapo de imundício. E reconhecer que por mais que você deseja e deseje, não consegue agradar a Deus. Não consigo, como é que eu vou? Quer ser um filho melhor, não consigo ser. E não roubar, eu não roubo nada, não sei como é que eu vou ser mais honesto do que eu já sou. Eu não sei. Sou educado, sou atencioso, faço minhas obrigações, não sei. Todo começo de ano eu faço uma relaçãozinha de corpo para eu mudar, mas não chega nem no fim de janeiro, já quebrei tudinho de novo. Não vai. Sei não. Sei não, senhor, não sei não, sei não, sei não. Reconheça isto, que não pode nada diante de Deus. Você não tem nada dentro de si para apresentar a Ele, que Ele aprove. Algo inerente a você próprio. Por outro lado, aqui vem a segunda sugestão, que aliás é uma sugestão com dois lados. Nunca pense que a sua situação diante de Deus é tão precária que chega a um ponto de deterioração e que não há mais jeito. E eu já vi pessoas dizendo isso. Não, pastor, eu pequei demais. O senhor é porque não sabe, o senhor nem imagina. Se eu começar a contar aqui quem eu sou, o senhor vai botar para fora desta sala aqui e vai dizer que nem o inferno me suporta. Meu amigo, não pense assim de si próprio. Você pode até pensar, mas não pense que a solução é essa. Que você é ruim, é. Que eu também sou. Mas que não há mais jeito para você. Nunca pense. Invoque o nome de Deus. Clame. Peça ajuda. Desperte dessa dormência espiritual. Busque a Deus. Fale com Cristo. Diretamente no seu quarto, na sua cama. Fale com Ele. Peça ajuda, peça socorro. E agindo assim, humildemente, você vai conseguir deter a mão forte de Deus e cheia de juízo e da ira contra os seus pecados. E a ira dele vai sair de sobre a sua cabeça e será transferida para os ombros de Cristo, que morreu porque Deus agradou o moelo, porque ali estava a salvação dos eleitos de Deus. Então não é que a ira de Deus sobre os seus pecados vai ser descarregada lá dentro de um lixo atômico debaixo de sete chaves, lá subterrâneo, depois botar uma tampa de concreto em cima para não contaminar. A ira de Deus vai ser enterrada lá embaixo. Não, não. Nem vai para as nuvens aí, para o espaço sideral. A ira de Deus foi objetivamente descarregada sobre os ombros, a cabeça, o coração, a alma de Cristo que morreu. Depois ressuscitou. Então a ira de Deus é desviada sobre você, colocada sobre Cristo, e você estará, então, perdoado. Agora sim, em contato com Deus, em comunhão com Deus, fazendo parte da família de Deus, salvo em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito aqui, que a tua palavra, como eu orei no início, tenha tocado corações, venha tocar corações, cada um de acordo com a própria necessidade, para a tua honra, ó Deus, Deus de Isaías, Deus de Moisés, Deus dos judeus, Deus dos cristãos, Deus do universo, Deus dos que esperam em ti, Deus dos que creem em ti, Deus dos que praticam justiça, Deus dos que se submetem a Cristo, que seja para a tua honra e tua glória, assim como a honra e glória do próprio Jesus Cristo. Em nome de quem pedimos, amém.